Está no ar o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje teremos duas, né? Para falar dos bastidores de um projeto ou ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o papo do Making Off de hoje é sobre a 23ª edição do Ampro Globes Awards, considerada a maior premiação de live marketing do Brasil, organizada pela Associação de Marketing Promocional. Para falar sobre o assunto, recebemos a presidente executiva da entidade, Heloísa Santana, e a coordenadora de comunicação, Natália Lani. Heloísa trabalha com comunicação e marketing há mais de 30 anos, sendo os últimos 16 anos no live marketing. Ela passou por anunciantes, agências, veículos e entidades do setor. Ela também é palestrante sobre representatividade com olhar para diversidade e inclusão. Foi jurada no Cannes Lions em 2022, na categoria Mobile, e em 2023 na categoria Brand Experience and Activation. Está entre as 13 personalidades do turismo eleita pela SCAL Internacional 2022, que é a Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo, e em 2023 como uma das 10 lideranças femininas de destaque no mercado de comunicação no Brasil, pelo próprio Mark. A Natália, ela atua há 13 anos no mercado de comunicação, marketing e eventos. Ela é formada em comunicação mercadológica pela Universidade Metodista de São Paulo, com especialização em gestão de marketing pelo Senac. Além disso, possui cursos de aperfeiçoamento em instituições como ESPM e SP Digital School. Em sua trajetória profissional, tem passagens pela agência Dream Factory, tendo atuado em produções como Rock in Rio, Sonar SP12, GPTW, entre outros projetos. Há 10 anos, coordena o Ampro Globes Awards, sendo também responsável por promover as ações que a entidade realiza, tanto para os associados, como para o mercado em geral. Meninas, Elô, Natália, muito obrigada por vocês estarem aqui para conversar com o meu público, para falar sobre esse evento, essa premiação, quer dizer, que segundo nós conversávamos nos bastidores, é mais do que um evento, é um projeto, não é isso, Elô?
É isso. Obrigada, Regina, pelo seu tempo, por abrir as portas aqui para a gente, para a Ampro, que esse ano completa 30 anos, uma mulher adulta, 30 anos pós tempos difíceis para a gente, para o nosso mercado, né, de pandemia, então estamos aqui muito felizes, eu estou muito feliz, eu tenho certeza que Nath também está muito feliz aqui, minha querida Nath, da Ampro também.
Muito bom, muito bom. Eu agradeço imensamente, viu? Sejam muito bem-vindas a esse programa. Mas vamos lá. Vocês são natural de onde?
Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, nascida e criada, mas sempre estava aqui na capital, desde cedo trabalhando. Eu sou daqui de São Paulo mesmo.
E você, Elô?
Eu sou, queridas, eu sou de Sorocaba, mas nasci e me criei até os 9 meses de idade, então vim para a capital.
Aí vim para cá.
Vim bebezinha, então sou também fruto de uma cidade da São Paulo capital.
Muito bom, muito bom. Agora vamos lá, Elô. Nos últimos 16 anos, você, da sua trajetória profissional, você tem atuado nessa área de live marketing, né? Você lembra qual foi o primeiro trabalho que marcou assim, o início da tua carreira, da tua trajetória nessa área e o motivo por que foi tão importante?
Eu lembro. Que pergunta boa essa para fazer. Eu lembro que foi numa instituição financeira, onde basicamente eu vinha de um corredor do marketing que se chamava comunicação integrada ou comunicação dirigida, que era o finalzinho ali do marketing direto, já o digital. E eu fui convidada para atuar numa instituição financeira super tradicional, global, inclusive com presença global, onde eu tive a oportunidade, o desafio para trabalhar com trade, então com experiência no ponto de venda, com ações promocionais. E depois dessa passagem nesse banco, nessa instituição, eu fui para o mercado de agências, numa operação que estava abrindo um braço de content para uma das maiores, se não, me atrevo a dizer que a maior empresa de bem-estar e cosmética do Brasil. E lá foi desenvolvido um trabalho com muitas mãos, tanto na operação dos colaboradores dessa agência, como também do cliente, do contratante, né? Era todo um ecossistema onde nós tínhamos o grande desafio de conversar com a força de vendas para levar sempre as melhores mensagens, as melhores mensagens e a grande mensagem para vender produtos e serviços dessa marca. Então, quando a gente olha, puxa, mas o que tem a ver com live marketing? Então, nós tínhamos todo um ecossistema que começava com o branded, com o content, e passava por ações de incentivo, eventos, campanhas promocionais, né, para destacar ali as equipes. Então, era ali nascia realmente um olhar muito 360, sobre live marketing ou brand experience. E o mais interessante, Regina e Nath, para mim, dessa história, né, como profissional de comunicação, aí, como a Regina me apresentou há mais de 30 anos, é que tinha um impacto, essa ação, ela tinha um impacto, esse projeto tinha um impacto social muito grande, porque conversava com uma camada de mulheres, predominantemente mulheres, espalhadas por todo o Brasil, e muitas delas vinham ali naquela atividade uma forma de independência, de empreendedorismo, para formar os seus filhos, enfim, para criar dignidade. Então é com muito orgulho que eu trago aí na memória fresquinha esse projeto, que é bonito de se contar e foi bastante gregário. Muita gente participou, né, entre elas essa pessoa que está aqui contando, conversando com vocês.
Muito bom. E você, Natália, o que você tem de lembrança que é memorável de um primeiro trabalho nessa área de live marketing?
Eu conto assim com o início, né, da minha carreira, que eu pude participar de um grande projeto, né, como foi o Rock in Rio. E vivenciar, assim, acho que não só o Rock in Rio, esses festivais, né, que eles têm o live marketing na veia, né, você vê as ativações de marketing, de marca, e você sente a energia, né, o povo tá ali curtindo os shows e também curtindo as ativações, né, que as nossas agências fazem. Então foi uma experiência para mim que eu pude participar como produção, né, em algumas ativações, e também como espectador. Então, para mim, assim, estar nesse evento foi muito gratificante. E aí, agora, trazendo para o universo da Ampro, né, que eu estou já há 10 anos, eu vejo o evento de retomada que a gente fez, que trouxe um momento de esperança para o setor, que a gente fez o Live Market Pronto para a Retomada em julho de 2020. Ainda estava, né, a gente estava no meio da pandemia, mas conseguiu se enxergar do que já estava acontecendo as lives, né? Então, as marcas estavam conseguindo entregar o que elas tinham que entregar no presencial, elas estavam entregando no online. E a gente trouxe esse evento como uma forma mesmo de motivação, de falar, é possível, vamos seguir. Então, foi bem emocionante para mim e na minha memória. E além dos outros 9, esse é o 10º Globes que eu vou fazer, que sempre, cada ano tem um gostinho diferente, muito especial e tá com pessoas no mercado, né, tanto na gestão Ampro que vem, né, a cada 2 anos acaba vindo gente nova, a troca, o aprendizado. Então eu trago, assim, esses eventos da Ampro como memorável. Eu acho que o Live Marketing para Retomada foi bem especial mesmo, porque a gente vinha, né, de um momento que a gente não esperava passar, e a gente trouxe esse intuito de trazer esperança. E também, óbvio, o primeiro Globes, quando estava tudo mais controlado, que foi em 2021, que a gente conseguiu se ver presencialmente, tinha gente, então esse encontro, também esse reencontro ao vivo, foi muito bacana, que coincidiu de ter o congresso junto também, que é um evento super bacana, de trazer olhares, né, de negócios, de perspectivas, e foi muito bacana.
Muito bom. Agora, vamos lá, Elô. Você assumiu a presidência executiva da Ampro em abril de 2022. Era quase um pós, né? Um pós-pandemia, mas ainda tudo bem, começaram os eventos presenciais, mas o online veio para ficar e ficou, entendeu? Aí você vê muito híbrido, inclusive até o evento de premiação do ano passado de vocês, ele foi híbrido, né? As pessoas podiam assistir e tinham pessoas que estavam lá presencialmente, né? Quais foram para você, Lu, quais foram as lições aprendidas por esse momento que a gente passou, né, que todo mundo passou, pandemia, que você trouxe para os dias de hoje? Falou assim, pô, a gente aprendeu isso a duras penas, né, um problema seríssimo da pandemia, né, que para o setor foi muito difícil. Ok, essa foi a lição. Qual foi a lição na tua opinião?
Regina, foram várias lições, Regina e Nath, foram várias lições. Então, eu cheguei, eu adoro falar, estou há tantos meses, né? Então não tem nem um ano e meio ainda, e parece que faz muito tempo. Então eu cheguei com uma Ampro bastante firme daquele momento, assim, bastante consciente daquele momento, e com um legado recente, Regina, muito bacana, né? Então o exemplo que a Nath trouxe de acolhimento, de esperança, adorei esse termo que ela usou, porque o nosso setor foi o primeiro a parar, né, de comunicação, e um dos últimos a voltar. E quando voltou, voltou com uma série, quando se manteve com uma série de cautelas, inclusive cautela de investimento, né, como fazer o contato, porque a gente está falando da essência, da experiência, e a experiência ao vivo, ela é insubstituível. Né? Ela é insubstituível. Então, um dos feitos que eu acredito aqui, junto com a equipe, com o time e também com membros do conselho e do comitê, foi a gente colocar uma campanha no ar, né, que se chama Estamos Esgotados. É uma campanha que estabeleceu diálogo entre no nosso mercado, a imprensa. Então, vocês abriram muitos microfones e as câmeras para que a Ampro pudesse levar o ponto e qual o objetivo dessa campanha, qual a intenção dessa campanha, e tivemos a oportunidade de conversar com alguns anunciantes também, levando sempre as melhores práticas, o que fazer e o que não fazer, principalmente em processos concorrenciais, de renovação de contrato, etc. Então, eu acredito que esse foi um trabalho muito importante na retomada, né, retomada presencial do nosso setor. Foi muito importante. Um outro ponto também que eu acredito ter sido bastante importante e responsável da Ampro foi a participação e a disseminação da informação do benefício fiscal do PERF, que é uma lei que tem 5 anos de existência e é uma lei que ela preserva, que ela beneficia algumas empresas associadas, algumas empresas do setor, a grande maioria das empresas associadas à Ampro, que, novamente, por termos parte de um setor que foi o primeiro a parar, que ficou muito sacrificado em termos de estrutura, etc., estrutura das suas operações, então essa lei ela acaba dando uma compensação desses danos mais apertados, né, anos mais amargos. Então, a Ampro entender a lei, né, e quando eu falo Ampro é apoiada sempre pelo time, e nesse caso, muito efetivamente pelo Comitê de Relações Institucionais, e levar a informação, levar a voz, tanto para os nossos associados, quanto também para algumas empresas que tinham questionamento, então o que é esse benefício, deve repassar, não deve repassar, devo usufruir disso também, então a gente foi levar a essência traduzida na lei, pela lei, então apoiada ali com o nosso jurídico, e também apoiado do ponto de vista institucional. E também fizemos um trabalho muito grande nos últimos 10 meses, junto aos poderes executivo e legislativo também, trabalhando em cima dessa lei. E aí a gente estende um pouquinho a nossa linha de trabalho falando em poderes executivo ou institucional, né, executivo e legislativo, estamos agora trabalhando com o tema reforma tributária. Então, de maneira bem resumida, estamos falando aí então, de dar continuidade a um trabalho muito forte da gestão anterior, do time amplo, né, as pessoas que estão aqui no dia a dia, e a Natália representa parte desse time, e também dos membros de comitê e conselho que se dedicaram realmente, são profissionais que emprestaram as suas horas para poder preservar e defender os interesses do nosso mercado de forma bastante sustentável.
Muito bom. E vamos lá. Agora nós vamos falar do evento, né, da premiação, que é uma premiação, quer dizer, é uma premiação, mas é um projeto que envolve essa premiação, que é a 23ª edição do Amplo Globes Award. Vamos lá, Natália. Nós temos aqui que as inscrições, elas estão abertas, né? Em 2022, a Amplo, ela teve um total de 438 projetos inscritos, né? Que foi, inclusive, considerado um recorde histórico, né, de inscrições, entregou 94 troféus para 27 agências finalistas.
É isso mesmo.
A história e a importância da premiação. Gostaria que você contextualizasse isso.
Sim. O Amplo Globes Awards, né, ele é a etapa nacional do prêmio, do maior prêmio de live marketing, né, que é realizado pelo MEAW, que é o Marketing Agencies Association Worldwide. São mais de 30 países que participam, né, do MEAW. E o Globes, nesses 23 anos, né, essa é a 23ª edição, nós somos uma premiação que contempla, né, todos os players, especialmente as agências do setor de live marketing. E nós somos os representantes do Brasil, como eu comentei, do MEAW. Né? A gente tem o intuito, né, o objetivo de fomentar e expor todo o potencial criativo do mercado brasileiro, né? E sempre trazendo o live marketing como protagonista do mercado de comunicação, né? Trazendo profissionais, referências e tudo mais. Para esse ano a gente tem algumas novidades, né? Que as categorias são divididas em 4 verticais. Uhum. E temos mais uma novidade que é a premiação especial com foco em ESG. Então, tem várias novidades aí, pessoal, as inscrições estão abertas, não deixe para a última hora, estou aproveitando e dando o recado.
Não, vamos dar um recado até o final, pessoal, se ligar. Agora, diz uma coisa, ESG é um... Assim, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa premiação. O que que vocês o que vocês querem receber dos trabalhos? Né? Qual é o resultado? Porque... hoje em dia, todo mundo fala ESG, mas será que todo mundo realmente pratica ESG? Né? Então, será que todo mundo entende, né, o que está se buscando com isso? Qual é o propósito disso? Elô, se você também quiser falar alguma coisa, esteja à vontade. Então.
Sim. Essa é uma grande aposta, né, nossa desse ano, que vamos ter o Grand Prix ESG, que ele vai reconhecer e premiar a campanha que mais promoveu o impacto social, né, nesse ano. Ela é uma categoria opcional, ela pode se aplicar em uma das 17 categorias, ou nas 17 categorias, isso fica a critério da própria agência que vai inscrever. Todos os detalhes estão no regulamento, é importante as agências que vão inscrever lerem o regulamento e, obviamente, qualquer dúvida nos contatar. Mas é uma grande aposta nossa, né, nesse sentido de mesmo trazer, reforçar mesmo a importância e mostrar os grandes cases que tenham esse olhar também do olhar ESG. Além, obviamente, do que se espera, né, o que um grande trabalho, um projeto vencedor, ou ganhador de um troféu, de um Globes, são as ações que têm uma boa estratégia, conceito criativo, execução, bons resultados, né, e que preferencialmente tenha um impacto social ou até algum entregável de ESG, que é o que a gente está falando bastante como comentado. Além disso, o peso das premiações desse ano, a gente tem mais destaque para o conceito criativo, e execução, pois a gente entende que esses critérios, né, eles dão um lastro na avaliação das ações de live marketing, né? Além de ações com propósitos, cases que sigam contribuindo para a evolução, tendências, criatividade do mercado, que é o que o Globes vem a cada ano trazendo, né? A gente cada ano vem evoluindo conforme está o mercado pedindo, conforme a sociedade está pedindo, enfim, o mercado como um todo, né? As ações como um todo.
Uma coisa, tem ideia, nesses 23 anos, ou 22, né? Quantas premiações no Globes? Quantas agências foram premiadas? Você tem um balanço disso?
Olha, a gente até tem um levantamento, eu teria que resgatar aqui para te passar mais ou menos um olhar, mas são muitas, né? Já 22 anos, então...
É legal a gente colocar, e aí acho que vale um lettering de quantidade de agências, cases e uma média de jurados também. Por quê? Porque dá peso... A gente está falando de uma premiação, e assim, premiação ela se faz, eu escutei um termo tão legal que é, a gente transita num ambiente que atuamos em fábrica de pessoas, né? Então é bacana, só para não dar o peso só para o prêmio, tem gente por trás, né? Gente que autoriza, gente que faz o case, gente que julga o case, então esse ecossistema é bacana a gente falar, né? Então existe uma preocupação muito grande com a qualidade do corpo de jurados e juradas. Então, há cerca de seis, sete anos, foi se criado um GT, um grupo de trabalho dentro da Ampro, impulsionado também pela Nath, ela faz parte desse grupo de trabalho, com vários objetivos. Um deles, e o principal era, reposicionar a marca da premiação no Brasil, então, vencer algumas barreiras de engajamento, atratividade, etc. E nesse relifting, digamos assim, teve também um olhar cauteloso para o time de juradas e jurados. Então, a gente trabalha com métricas de representatividade, de gênero, de raça, de distribuição geográfica. E esse ano a gente tem uma novidade também, que a gente está apostando muito nos novos entrantes. São universitários que estão saindo dos bancos das suas respectivas universidades, já no mercado de trabalho, com experiência, com cases, com bagagem, e que vão abarcar no time de jurados. E a gente também conta com a participação de imprensa, de entidades, enfim. É uma comunidade, a gente chama aqui de uma comunidade de profissionais aptos para participarem desse time, respeitando muito a questão da representatividade.
Muito bom, muito bom. E vamos lá, Nath, a gente estava falando dos jurados, né, dessa edição. Quem vão ser os presidentes do júri dessa edição? E qual foi o motivo deles terem sido escolhidos? Né? Porque Sim. É uma missão muito importante, né?
Com certeza. Esse ano a gente tem uma super dupla, que é a Dilma Campos, que é fundadora e CEO da Nossa Praia, e também head de SG da B Partners, além de ser nossa conselheira, também participa de uma série de iniciativas da Ampro, além do GT do próprio Globes, ela participa desde 2020, e o Felipe Simi, que é fundador e CEO da Soco, além de presidente também do Observatório da Diversidade na Propaganda, né? E, assim, um pouco do que... O motivo, né? O motivo da escolha desses dois super nomes que vão comandar aí a presidência do júri partiu do olhar da gente identificar, né, profissionais que vêm contribuindo para o crescimento do mercado de comunicação como um todo, além dos seus expertises e também a propriedade de cada um em suas perspectivas, né, respectivas áreas de atuação, com novidades e propósitos, que é parte do que o Globes, a edição 2023, a gente quer trazer. Então, são esses super nomes da Dilma Campos e do Felipe Simi. A gente está muito feliz.
Muito bom. Agora, me diz uma coisa. Você falou lá atrás que a criatividade é que vai marcar, vai ter um peso maior, aí, no caso. Não que a escolha de uma premiação de live marketing ou na área de comunicação, que isso não seja importante. É sim importante. Mas agora me diz uma coisa, gostaria de saber de vocês duas. O que se busca num trabalho vencedor, além, é claro, da criatividade, né? Quais são os requisitos que são os que, de repente, são os mais, que são mais evidenciados?
Sim. Até vendo, né, em regulamento, a gente tem alguns pesos que a gente acredita como sendo de maior relevância, que é com isso, com base nisso, que o júri também tem o olhar, né, que é na boa estratégia, no conceito criativo, na execução e nos resultados, né? E, além disso, as ações que tenham propósitos, né, que tenham ali um quê a mais ali, que tenham um objetivo com um olhar, com um real propósito mesmo, né? Além de, obviamente, com criatividade, inovação, tendência, uma sacada super diferente, né? Não precisa ser uma grande ação, mas falar, putz, que sacada legal, que ideia legal, né? E isso, muitas vezes, é uma ação, não precisa ser uma super ação, muito dinheiro envolvido, mas a ideia ter sido usada de uma forma muito esperta no bom sentido, né? A criatividade mesmo, como a gente já falou. E aí as agências têm que, um mote, né, da campanha esse ano é de atrever, né? Então as agências se atreverem mesmo a trazer suas ideias, seus cases aí que elas identifiquem como potencial no Globes.
Muito providencial o Grand Prix ESG que vocês vão fazer. E, só que é o seguinte, eu queria saber de vocês, hoje em dia a gente vê muita... hoje em dia a gente vê a inclusão sendo muito forte nos processos, né? O fato das campanhas, do live marketing, ser mais inclusivo é um ponto muito positivo. Eu estou falando isso porque eu me lembrei agora, gente, daquele trabalho que a Eletromídia está fazendo nos pontos de ônibus, né? Uma coisa assim que eu achei fantástico aquilo lá. Tem essa que eu me lembrei agora, mas tem outras também que estão mais com esse foco. Isso aí está pesando muito em ser uma campanha realmente vencedora? Vocês concordam com isso?
Eu vou trazer o meu olhar do que foi o Grand Prix. Acho que as pessoas podem até acessar no nosso site o que foi o Grand Prix de criatividade. Ainda não tinha o Grand Prix SG, mas o que ganhou o Grand Prix, o case de destaque, né, de criatividade, que foi o hashtag Menina Ajuda Menina. Sim. Então, acho que ali ele traz um pouco bem desse contexto, um pouco não, bastante, né? Sim. É um case que os jurados aí destacaram bastante, com todo o merecimento, né? Mas aí acho que a Elô pode complementar aí mais.
Essa é uma conversa boa, que ela é boa e ela é ampla, né? Porque quando a gente fala de propaganda, falar de representatividade, inclusão e diversidade na propaganda, ela é mais aderente e mais palpável. Quando a gente traz para o nosso universo de live marketing, a depender da ferramenta, ela fica mais difícil de tangibilizar. Um exemplo na prática é quando a gente vai olhar um case de execução de trade marketing. Dá para colocar camadas de ESG? Dá e deve, né? Deve ser colocado. Mas não é tão evidente quanto marcas como esse exemplo, Regina, que você trouxe, da Eletromídia, realizada pela UMAP, que inclusive foi um case e venceu algumas categorias recentemente no Festival de Cannes, entre elas na categoria de Brand Experience. E não foi fácil fazer a defesa dele, né? Porque é um case que está em construção, uma campanha que está em construção. Para onde que a gente olha? E aí essa premiação especial de 2023, ela ajuda a deixar, ela dá uma resposta, é a Ambro dando uma resposta para o nosso mercado, que cada vez mais pede para que sejamos, como entidade, como associação, um exemplo, sejamos um porta-voz das boas práticas. Acabamos, inclusive, de lançar um grupo de trabalho de ESG, um grupo plural, e a gente olha essa premiação exatamente como uma resposta, digamos assim, um de muitos anos que vem pela frente. É uma novidade para a gente, né? Então, estou aqui curiosa, com os dedos cruzados e curiosíssima para ver qual é a categoria e qual é a marca que vai ser reconhecida, que será reconhecida.
Sim, muito bom. Agora, antes da gente falar do evento desse ano, né, até quando são as inscrições e tal, não sei o quê. Eu queria saber de você, Lu. Ah, tudo bem, você já comentou isso, que a AMPA está completando 30 anos, né? Em 2023. Quais são as suas projeções a longo prazo? O que, que você imagina daqui para frente, ou daqui para os próximos 30 anos, ou menos até, não sei?
É legal essa pergunta, e eu falo em nome do nosso conselho, de todos os membros, né, do conselho, time executivo aqui da AMPRO. Primeiro, é ter uma entidade saudável, sustentável e com uma excelente reputação, ou seja, a gente poder transitar em diferentes ambientes, sejam eles ambiente executivo legislativo, educacional, reputacional, né, que é o mais importante, é um dos pilares mais importantes, né, não tem um conglomerado, uma representatividade, se você não imprime minimamente uma reputação, e a parte de negócios também, Regina. Então, ser uma entidade que promove negócios entre os associados e para os associados também está no nosso plano de trabalho de curto e médio prazo, né? E tudo isso feito de uma forma bem gregária, nacional. Nós somos uma associação nacional com presença em todos os nossos, as nossas regiões, né, e cada vez mais forte, partindo da premissa de ter uma base de associados ativos, né? Nós temos nosso grupo de associados, nosso conglomerado de associados na AMPRO, não se dá só pelas agências de live marketing, e sim fornecedores, acadêmicos, autônomos e estudantes também, né? Então, é um universo bem plural aqui que a gente se relaciona todos os dias. Fora os outros universos também, como a imprensa, que é o caso no que estamos fazendo aqui agora.
Muito bom. Agora vamos lá, Natália. O evento desse ano, quais são as informações que a gente pode passar para o público? Quando vai ser? As inscrições já estão acontecendo? Vão até quando? Já temos local? Conta para o pessoal. Sim.
Então, as inscrições estão abertas, vão até o dia 31 de agosto. É feito pelo site do prêmio, amproglobesawards.com.br. É super intuitivo o processo de inscrição, mas também, obviamente, qualquer dúvida, tem os canais de contato que as pessoas podem tirar suas dúvidas. A gente recomenda não deixar para a última hora, então, pessoal, começa já a lançar seus cases lá. Se não tem ele todo completo, não tem problema, vai lançando por lá. E esse ano o evento vai ser no mês de dezembro, em breve a gente vai contar as novidades, vai ser durante o dia, né, durante um dia e à noite, juntamente com o congresso desse ano. Então vai ser um evento de AMPRO 30 anos, né, já que esse ano a AMPRO faz 30 anos, então vai ser um dia bem especial, que a gente conta com todos vocês para estarem lá, prestigiando e comemorando também esse aniversário da AMPRO. Além dos cases, né? Os cases que vão ser ganhadores.
Muito bom. E quem quiser saber mais informações sobre a AMPRO, quer mais detalhes, também pode estar acessando as redes sociais da AMPRO, né? O LinkedIn e o Instagram, é isso?
Isso, AMPRO Oficial. Aí as pessoas têm todas as informações, tanto do Globes, quanto também da instituição como um todo, como faz para se associar. Tem os benefícios, a gente sempre está ali postando o que temos de novidades, então, pelas mídias sociais também.
Muito bom. Gente, Elô, Natália, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui falando sobre essa premiação, sobre esse projeto, né? Sobre um setor que, nossa, um setor que emociona, né? Fala a verdade, né? Um setor que pode emocionar mesmo as pessoas, né? Eu agradeço muito, viu, a participação de vocês aqui.
Obrigada a você,
Regina. Olha a emoção aqui dos agradecimentos, né? Obrigada novamente. Vida longa para o seu canal, para o seu veículo, para o portal Making Off. E a gente está aqui sempre de portas abertas.
Bom, com certeza. Mais vezes vocês vão vir aqui para contar outras novidades, viu? E eu preciso passar uns recadinhos para o pessoal que o programa está acabando. Gente, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E nós também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Elô. Tchau, Natália.
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às quintas, à 1 da tarde, e às sextas, às 7 da noite. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.